UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado na Rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, mas também nós falamos para fora da região metropolitana de Belo Horizonte, para qualquer lugar, né, no Brasil, fora do Brasil, que sai em outros planetas, através do www.ufmg.br/rádio, tá bom? Nós temos Facebook, Twitter, tudo isso que você também pode e deve participar com a gente. Eu sou Elias Santos, nosso programa é o Conexões, que vai ao ar de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. E você já pensou que a internet também pode ser uma aliada na luta contra o Aedes aegypti? Em 2011, foi criado, né, o Observatório da Dengue, e desenvolvido pelo Departamento de Ciência da Computação da UFMG, e ele faz parte do projeto Observatório da Web. Né? Nós tivemos a Copa do Mundo, um trabalho muito legal, né, que a gente acompanhou aqui na rádio, e com o Observatório da Copa do Mundo, as eleições também, e o sistema ele monitora as redes sociais, Twitter, Facebook e por aí vai. Bom, para falar um pouco mais desse projeto e sobre novidades, que eu estou sabendo que tem novidades interessantes, nós temos o prazer de receber mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa o professor Wagner Meira. Bom, antes de tudo, professor Wagner, obrigado pela presença. Bom dia.
Eu que agradeço, Elias. Um bom dia para você também.
Legal.
Para todos os ouvintes.
Obrigado. Vamos voltar um pouco no tempo, professor. Como é que surgiu o Observatório da Dengue? Como é que surgiu essa demanda, hein, professor?
Na verdade, em outros contextos, né, em particular nos Estados Unidos, já havia se percebido que as pessoas utilizam, né, a internet, as redes sociais, para expressar toda sorte de sentimentos, inclusive com relação a doenças, a algumas doenças em particular. E aí o Observatório da Dengue ele partiu para investigar se no caso da epidemia da dengue, essas informações que vêm das redes sociais, elas podem ser exploradas para fins de previsão, de detecção de surtos da epidemia da dengue.
Sim, e aí bingo, né? Deu certo, né, Wagner?
Deu certo. Nós encontramos uma correlação muito alta entre a incidência da doença e a manifestação de experiências pessoais das pessoas. Ou seja, as pessoas dizendo que eu tô com febre, isso, eu tô com dor, ou tem alguém da minha família que está. E utilizando as técnicas aqui que nós temos desenvolvido, nós conseguimos separar essas mensagens, porque dentro da cultura brasileira tem um outro aspecto muito interessante, que é um volume significativo de piadas que são feitas em relação à dengue, e que nós tivemos que separar informações oficiais, notícias, sim, etc., e nos concentramos nessas informações que traduzem alguma experiência pessoal. E nesse contexto da experiência pessoal, nós conseguimos achar uma correlação bem alta com a incidência da doença.
Eu estou com um dado aqui que nos primeiros 6 meses os índices chegaram a 85%, é isso mesmo,
professor? Isso, ele se mantém nessa faixa.
Que tá? Barato,
varia, né? Muito, porque tem um aspecto que é desafiador e é interessante desse projeto, é que, obviamente, a penetração da internet, ou seja, quem é a população que efetivamente utiliza a internet e quanto da população utiliza a internet, afeta a precisão do que a gente consegue fazer, tendo em vista não ter representatividade plena em alguns casos. Tá? Mas, por outro lado, no caso da dengue, isso não é tão complicado, porque a dengue ela é uma doença predominantemente urbana, assim como a utilização da internet no país.
Sim, sim.
Então, pode ser que para outras doenças isso não funcione tão bem, seja por aspectos sociais, por exemplo, várias doenças são tabu, né? Tipo câncer.
Claro, claro, AIDS, as pessoas não querem comentar, né?
Mas não no caso da dengue, que as pessoas, sim, falam tranquilamente, ah, acho que estou com dengue, estou com febre, não sei o quê, etc. Então, a junção desses fatores permitiu que o projeto tivesse uma boa efetividade.
Tá bom. Agora, professor, como é que o Ministério da Saúde tem uma parceria com vocês, não é? Com
isso,
o projeto. Como é que, a partir desses dados, o que o Ministério faz? Ele vai atrás?
Existe dentro da epidemiologia, né, existe uma coisa que se chama vigilância de rumores.
Ah, tá.
Então, para fins de vigilância de rumores, já se utilizava coisas como entrevistas telefônicas, jornais e toda sorte de meios. E nós passamos a ser mais um meio em termos de vigilância de rumores. Em particular, porque a reação, né, nas redes sociais a algum surto de dengue, ela é muito instantânea, ela é muito imediata. Tem uma diferença de 1-2 dias entre um aumento de notificações e um aumento de tráfego nas redes sociais. Então, o Ministério ele tem utilizado o Observatório da Dengue como uma ferramenta de vigilância de rumores.
Ok, são 10 horas e 46 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui na Rádio FMG Educativa. E o entrevistado de hoje é o coordenador do projeto Observatório da Dengue, professor Wagner Meira, que conversa conosco mais uma vez. Bom, professor, o senhor me falava fora do ar, não é, que nós temos aí uma novidade para a semana que vem. Vocês foram convidados para fora do Brasil. Como é que é isso aí, professor?
Existe uma feira europeia, né, que é sempre sediada na Alemanha, que se chama CEBIT, C-E-B-I-T. E é uma feira muito grande, com a previsão de 350 mil participantes na feira. E o nosso projeto foi um dos selecionados para representar o Brasil na feira, né? Dentro do estande do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E nós estaremos lá na próxima semana representando o Brasil, o INCT para a web e a UFMG.
Ótimo, muito bom. Agora, outro detalhe, professor, como é que essa análise é uma sintonia fina? Porque tem que analisar o Facebook, as mensagens na internet, mas analisar o conteúdo. Como é que vocês fazem isso? É uma equipe grande? Como é que funciona isso, hein, professor?
Nós temos uma equipe de aproximadamente 30 pessoas.
Ah, tá.
Uhum. E essa análise realmente existe uma série de técnicas que nós utilizamos, como, por exemplo, análise de sentimentos, análise de propagação da informação. Nós temos também buscado identificar formadores de opinião e dentro desse sentido, construir, né, ou seja, abstrair algum conhecimento a respeito daquele domínio e daquela informação. Isso já foi aplicado, como você mencionou no início da fala, aí, em outros cenários, e nós continuamos exercitando essa utilização. Por exemplo, tem um observatório do Campeonato Brasileiro que deve entrar no ar esse ano aí nesse sentido.
É mesmo? É. Professor, para tocar todos esses projetos, vamos falar um pouco da questão de financiamento. Um projeto como esse, um observatório, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, é muito caro? Como é que funciona isso? Como é que é possível viabilizar esse projeto, professor?
Bom, o Observatório da Web, ele está inserido dentro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Web. E o financiamento, até o momento, ele veio do CNPq e da FAPEMIG. Né?
Uhum.
No caso do Ministério da Saúde, há uma previsão de um ressarcimento de custos por parte do Ministério da Saúde e da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde.
Saúde.
Tá? No nosso, difícil, Elias, eu te falar quanto custa um observatório específico,
uhum,
porque a gente reaproveita muito esses componentes de software entre um observatório e outro.
Sim,
tá?
Sim, sim.
E eles vêm evoluindo continuamente.
Talvez o
Como?
Talvez o custo maior seja mão de obra, pessoas
para
trabalhar.
O custo ele é quase que integralmente de mão de obra.
Mão de obra, né?
Uhum. Eu diria que no contexto dos observatórios até o momento, já foram gastos uns 200 a 300 mil reais nesses dois anos de operação.
Sim, ok.
Tá?
Professor, no ano passado nos encontramos num evento da FAPEMIG, né, com o apoio da Fiat, em que o observatório estava presente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, em que pé que está esse trabalho aí junto à FAPEMIG e à Fiat.
O trabalho com a Fiat, ele é também dentro da mesma lógica de tentar perceber qual é a informação que vem a partir das redes sociais, mas no caso aí é um monitoramento de marca.
Isso.
Então, uhum, nós não estamos realmente olhando a coisa da percepção da saúde ou alguma coisa assim, mas o que as pessoas falam a respeito da marca Fiat e a respeito dos seus produtos. Isso é uma aplicação que tem sido considerada muito promissora e muito interessante, até do ponto de vista comercial,
sim,
eventualmente,
sim,
de você acompanhar o burburinho que surge nas redes sociais. Já há alguns resultados, né, algumas pessoas que mostram que, em geral, vários depoimentos que as pessoas receberam um atendimento mais rápido e mais efetivo por parte das empresas quando elas se manifestaram nas redes sociais e na internet em geral.
Ah, então fingir, então, né, que não está acontecendo nada não é uma boa, né, professor?
Exato. Então, ou seja, cientes disso, essas empresas, elas têm buscado entender como que é essa dinâmica e como que isso acontece. E um exemplo disso é esse projeto com a Fiat, com o apoio da FAPEMIG.
Ok. Para finalizar, professor, o assunto é interessante, mas vou voltar na sua fala, em que você diz que muitas vezes vocês monitoram os formadores de opinião. E me parece, eu não sei, mas o formador de opinião na rede é diferente do formador de opinião da mídia tradicional, não é? É isso mesmo, professor?
É um misto, viu, Elisa? Eu não sou realmente especialista sobre essa coisa,
sim,
de formação de opinião na mídia, não. Mas eu acho que ele é um misto no sentido de que tem um componente que vem do conteúdo que está sendo disseminado, ou seja, alguma informação de maior impacto, alguma coisa assim. A rede ainda é um território muito é desnormalizado, né? ela ainda se tem muita boataria, ainda se tem muita calúnia, muita coisa assim. Uhum. Então você tem tanto esse caso da pessoa que é anônima, mas que consegue uma informação de relevância, de impacto, e isso se dissemina rapidamente.
Sim.
Como também, um exemplo disso, né, é aquele caso do rapaz lá que presenciou o ataque ao Osama Bin Laden acidentalmente.
Isso, isso.
Né? Então, do nada, a pessoa se torna uma coisa de impacto mundial. Tá? E tem também aquela pessoa que, tradicionalmente, ela já criou aquela clientela cativa e aquela reputação na rede.
Uhum. Tá? Sim, que seriam
então,
jornalistas.
Às vezes, os números, né, eu acho que essa é que é a parte interessante, que talvez diferencie muito da mídia tradicional, o reflexo é imediato. Né? Então, se aquela pessoa ela coloca, às vezes a pessoa é uma pessoa bem reputada, mas se ela coloca uma informação que é irrelevante,
Não
gera impacto nenhum,
isso.
Ninguém repassa aquilo para frente, aquilo não alcança um número de pessoas. Então você consegue ter uma avaliação instantânea do impacto da informação e da propagação e do crescimento dessa informação.
Professor, me lembrei de uma coisa, não posso deixar. Esse impacto, o senhor falou muito a respeito do conteúdo, né? Mas a linguagem, o jeito de colocar também causa impacto, professor?
A questão da limitação, por exemplo, no caso do Twitter, a questão, e a gente já notou diferenças significativas entre informações que vão para o Facebook e para o Twitter, tá? O meio, ele determina, sim, a linguagem que é utilizada.
Sim.
Tá? Então, o Twitter, ele usa extensivamente aquela coisa de você colocar URLs para as pessoas acessarem, esse tipo de coisa, assim, e tentar soltar aquela manchete no Twitter, né?
Enquanto
que no Facebook você tem depoimentos mais longos e menos preocupados com a questão do tamanho. Então, existe uma coisa que tem impactado, sim, a linguagem na criação desses conteúdos, dessas mensagens.
O meio é mensagem também, né?
Sim.
Tá bom. Professor Wagner Meira, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço,
Elias. E só para a gente finalizar, contato com vocês, como é que o ouvinte que está aí ligado com a gente, ou o internauta também?
O site do Observatório, ele continua operacional, é observatório, sem acento, inweb.org.br.
Tá bom.
Ou mesmo em qualquer máquina de busca, colocando a palavra observatório da web, você chega facilmente ao nosso site.
Legal. Tá joia.
Tá bom?
Professor, um grande abraço. Parabéns pelo trabalho.
Tá,
viu?
Muito obrigado, Eli.
Tá joia. Bom dia.
Bom dia.
Este foi o professor Wagner Meira, um dos criadores do Observatório da Dengue, que na verdade faz parte de um projeto muito interessante, que é o Observatório da Web, que volta e meia é aplicado em alguns casos, como foi o caso das eleições presidenciais, como foi o caso da Copa do Mundo. E agora, né, acabamos de ter uma novidade, além de ir para Hanover representar o Brasil na CEBIT, o Observatório da Dengue, nós vamos ter agora no Campeonato Brasileiro desse ano de 2012, também o Observatório do Campeonato Brasileiro. Interessante, né? E aquela questão mesmo, como é que essa rede funciona, né? A rede tem um temperamento próprio que nós ainda não conseguimos determinar. Então é por isso que empresas, né, também particulares, empresas privadas, estão começando a ficar atentas para essa reação da rede. E quem é esse formador de opinião? Né? Tem esse tradicional, mas tem pessoas também que sabem lidar muito bem com essa linguagem. Né? Quando falei meia mensagem, isso é uma frase famosa, né, de um raciocínio, né, de um pesquisador e também publicitário, né, da área de comunicação, né, Marshall McLuhan, que durante muito tempo, né, causou furor assim, e fez tremer, né, algumas questões, alguns pensamentos que quebraram alguns paradigmas. E foi centenário dele, né, do ano passado. Então é bem interessante lembrar disso, né, que é uma figura que é central aí na discussão sobre a comunicação e a sua relação com as novas tecnologias, as ferramentas e os dispositivos midiáticos.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.